Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael. E demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que você decidir, não recue ante pretexto algum, pois o mundo tentará te dissuadir.
Ui!
Ai, meu Deus, isso é muito lindo, cara.
Eu falei que essa era melhor, falei que essa tava melhor.
Puta que pariu. Melhor frase, hein, Rafael, até hoje.
Bonito, caralho, né? Bonito, olha.
Né? Tô aqui secando as lágrimas.
Palminhas direto do Bing aí pra você.
Caraca. Palminhas de colete pra mim.
De coletinho, que eu tô mandando no grupo agora.
Salve, dudes, eu sou o Andrei, e se eu não fosse o Andrei, eu seria o Rafael.
Caraca, cara.
Que ótimo, cara.
Cara, não tivesse caído tanto Nescau nessa mistura, né?
É verdade, é verdade.
São as versões.
Salve, dudes, eu sou o Matheus Dude e eu comecei o meu trabalho de treinador de monstros, vulgo personal trainer ou profissional de educação física, ouvindo a seguinte frase:
você vai morrer de fome.
E me deu uma súbita vontade de matar.
Tá fazendo faculdade de recreio.
Tem essa também. Bem, você faz o quê? Peteca 1 e 2?
Puta que adorei da peteca, cara, adorei.
Fala, dudes, aqui é o Juan, e certamente se eu não fosse um dude eu seria mais rico.
Ah, que filha da mãe. Sim, caraca, que filha, Juan. Da mãe.
O Rafael, só todo dia surge com uma ideia nova pra gastar de meu dinheiro.
Só porque é o financeiro da empresa,
é,
né, cara?
Maldito,
ai, filha, ai, da mãe. Muito bem, dudes, estamos todos aqui hoje pra falar do que a gente seria se a gente não fosse a gente.
Eu já falei.
Que legal, né, cara? Já encerrou aqui, né, cara?
Eu já acabou. Falei, eu queria.
Valeu, galera. Não.
Acabou, valeu, beijo.
Vamos pros e-mails, vamos mandar o do de Kilt, acabou, valeu.
Valeu. E-mail.
Esse foi curtinho, esse foi curtinho.
Olha a mensagem.
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site.
Eu quero mais é ler e-mails, eu quero mais mais é ler e-mails agora e daqui pra frente. É!
Opa!
Tá gravando já, Rafael? Peraí, Rafael!
Ai, meus parabéns, cara. Nada melhor do que começar as leituras com um axé do bom, né, cara? Quem não gosta?
É mesmo, meu amigo. Esse momento agora da gente requebrar ao som dos e-mails dos estudos.
Requebrar, cara?
Eu tô louco, Rafael.
Eu tô vendo. Tô sentindo essa loucura. Ai, ai, muito bem, né, cara? Estamos aqui mais uma semana, cada vez mais loucos que a gente tá, né, cara?
Não pode deixar de ser assim, né, cara?
Se ficar muito normal, acho que perde um pouco da graça, né?
É, o pessoal vai falar: olha, não são mais vocês estão muito certinhos. Essa leitura de e-mails tem que ser assim, tem que ser da zoeira, né, meu amigo Rafa?
É verdade, vale relembrar que a gente recebeu alguns e-mails de esporro naquela semana que a gente não teve aí, que não deu pra gravar os e-mails. A galera brigou,
praia,
cara.
Né?
É, a gente tava lá na praia. Na praia.
É. Vai nessa.
Pô, cara, o pessoal mandou e-mail e falou: não, pô, aí perde um pedaço do episódio e tal, pá. Enfim. Estamos aqui. Nos ausentaremos mais.
É, prometemos não nos ausentar mais, Rafinha. E os dudes têm novidades sempre chegando, né, Rafael?
Beleza, né, cara? Já tem programação nossa todo dia, né, cara?
É,
eu me lembro,
quase.
E colunas e dudecasts.
Isso.
Knivecasts, né? Todo dia você tem uma novidade aqui com a gente.
É verdade, todo dia você tem um conteúdo novo, muito bacana, né? Aqui no nosso conglomerado dentro deste site, que está crescendo cada vez mais, e ele vai ficar ainda maior. Esse universo expandível dos dudes vai continuar sendo expandido!
Ai, que beleza, hein? Que beleza. Quanta novidade, meu querido, quanta novidade.
em parceria com a galera lá da Nivestar, né, que é essa loja geek nerd aqui de Petrópolis, que entrou de cabeça, né, nessa parceria com o The Dudes, nós vamos estar lançando um e-commerce, meu amigo Rafael Marques, que eu fiquei sabendo pelo chat, né, pra só ficar bem claro.
É mesmo, você já sabia.
Nós vamos lançar um e-commerce, nós estamos aí no processo de seleção, né, das peças que nós vamos começar a colocar no site, para que você, dude que não mora aqui em Petrópolis, ou então para você, dude que mora em Petrópolis e é um pouquinho preguiçoso, possa estar adquirindo, possa estar, né, levando essa parada para casa. A gente vai colocar lá camisetas, vai ter colecionáveis, a gente vai trabalhar com livros, enfim, tudo que a Nivestar tem, né, lá na loja física, você vai encontrar também no e-commerce dessa parceria entre os dudes e também a Nivestar. E junto com esse e-commerce, né, com essa possibilidade aí de dudes que não estão próximos à loja estarem, né, participando e ajudando os dudes nessa grande parceria, nós vamos também, porque nós somos umas pessoas muito boas, que nós somos quase mães, né, dessa galera toda, nós vamos lançar uma promoção embutida junto com o e-commerce.
Olha, amigo, mas agosto já tá começando com tudo, né, cara?
É o mês da congratulação. Você achou que eu ia falar do desgosto, né? Não!
É verdade.
Não é. É da congratulação, Rafael. Essa é a palavra do mês de agosto.
Ah, que beleza, né? 31 dias, não tem um feriado? Desgosto? Desgosto é o caramba, é mês das novidades.
Ah, vem pro Seduz pra ver se você vai ter desgosto. Não vai ter.
Vem que tem. Galera, o e-commerce deve estar saindo, se tudo correr bem, na segunda semana de agosto. Foi assim como o Andrei falou, a gente tá naquele processo final de seleção de mercadoria. Vamos ver o que que vai pro site pra ver o que que vocês vão querer. Pô, todos os canais de comunicação com a gente estão mais do que abertos pra esse grande passo que a gente vai dar. Então você fala, pô, gostaria de ver livro, gostaria de ver caneca, gostaria de ver adesivo. Manda mesmo que a gente tá aberto à sugestão. Um processo que é bem difícil, porque todos os dudes aqui, né, da gente, nós somos todos muito feios. Tá difícil de achar um modelo, né, pras camisas, pros casacos, assim.
Nossa, mãe do céu, mas isso tá uma dificuldade.
O problema maior é esse, né, cara? Porque assim, servir pro casaco GG, pra camisa GG, tá uma maravilha, né?
Tá de boa.
O pessoal vai achar que é uma loja de fofinhos, né?
O size store.
O que não é, nós queremos atender a todos, com tudo, tudo. Por que não? E meu querido Andrei, por falar em canais de comunicação, nós os dudes, como mães, como boas mães que somos, estamos abertos. Você quer falar com a gente, faz como? Você tem lá o Facebook, bota The Dudes que vai achar a gente fácil. No Twitter tem o @dudes_dudecast, você tem os nossos e-mails, cara, tem que... Porra, falar com a gente é a coisa mais fácil que tem, cara. Não tem,
cara, você só não fala com a gente se você não quiser.
Então você entra lá no site, thedudes.com.br, vai lá na abinha na direita, tá lá, fale com os dudes. Você tem formulário, você não precisa parar nada que você tá fazendo, você já tá navegando no site, tá lendo notícia, tá lendo coluna, tá ouvindo Dudecast, tá ouvindo Nive. Mas quanta coisa, hein, Andrei, quanta coisa, hein?
Uau, o cara fica quase o dia inteiro com a gente, Rafael.
Caraca, clica lá no fale com os dudes, manda seu e-mail, porque, pô, a gente tá querendo ler coisa nova, a gente tá querendo fazer um programa de e-mail aqui.
Já vou adiantar que a gente quer... O desafio está lançado.
Porra, o desafio tá lançado. Eu quero fazer uma hora, Andrei. Uma hora de leitura de e-mail aqui.
Que isso, aí a gente xingamento. Vai
suar, cara. Ah, de tudo. Xinga o Juan. Nossa senhora. Eu acho que eu vou mandar um e-mail pra xingar o Juan. Vou me fingir de... Vou inventar um e-mail, um nome, vou mandar um e-mail pra xingar o Juan. É uma boa, né, cara?
É, com certeza. Rafael, eu estou sentindo uma falta nesse programa, né, nesse momento aqui. A falta dos dudes que usam iOS. Estou sentindo falta. Fui dar uma olhada esses dias lá nas nossas 5 estrelas. E o negócio não andou, não evoluiu, não aumentou.
Tá devagar, né?
Tá devagarinho. Não, aí eu vou fazer o apelo de novo. Galera da Apple, galera aí, os Apple Lovers, eu sei que vocês existem, eu sei que vocês ouvem o Dudecast. Pra você que é um dude aí mais silencioso, que não gosta de mandar e-mail, enfim, você participa dessa forma então. Como, Andrei? Como eu participo sem ter que me expor muito? Vai lá, né, na iTunes, entra no The Dudes, digita lá Dudecast ou então The Dudes. Vai no nosso perfilzinho lá dentro, né, da loja da iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar, né, pra mais e mais dudes, pra esse movimento, pra essa iniciativa de dudes, pegar aí mais e mais heróis pra gente poder fazer a nossa própria guerra civil aqui dentro.
Então, assim... Olha aí, rapaz! Adorei, cara, adorei.
Tá vendo só, Rafael? Então é simples. Pra você aí que tem, né, gadgets da Apple, seja o seu MacBook, seja o seu iPhone 4, iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, enfim, é tranquilo, sai lá, dá 5 estrelas. E pra você que quer, né, participar um pouco mais, pra você que não tem tanta vergonha, você pode deixar um comentário também. Olha, porra, tava aqui procurando podcasts novos, encontrei vocês. Porra, que edição maneira, porra, maneira aí as pautas. Eu gosto de xingar o Juan vai tomar no cu. Enfim, pode escrever lá o que você quiser, meu amigo. O importante é você ajudar os dudes, né, claro, aumentar aí a nossa família dos dudes que nós estamos formando há quase um ano já. Se você ainda não percebeu, meu amigo dude, já temos quase um ano.
Nossa, cara, que eu tô me sentindo muito velho com esse anúncio, com essa percepção da verdade, sabe? Exatamente, com essa constatação da verdade. Eu tô me sentindo muito velho, cara, um ano.
Acontece, Rafael.
Porra de um ano já, cara, que louco.
E nós estamos fazendo grandes amigos aqui dentro, então a gente quer sempre mais, sempre mais. Então, vai lá se você ainda não deu 5 estrelas, porque ela forma a ponte de estrelinha, a última estrelinha das 5, toca no coração dos dudes e faz esse intercâmbio, né? Essa ligação que o Mario vem pulando e pegando as moedinhas até dar aquele abraço caloroso.
Ah, beleza. E meu querido Andrei... Eu vou ter que cutucar,
Ai, meu Deus.
Por falar em novidade, a gente não pode esquecer, isso é muito bom lembrar a galera que ouve aqui o Dudecast, que quarta-feira sai Nivecast toda semana, eles já estão indo pro terceiro episódio.
É
o podcast dos nossos parceiros lá da Nivestar, tá muito maneiro mesmo. E olha, outra novidade aqui da nossa grade agora do Dudecast, que é o Dudes Entrevistam. O episódio 2 tá vindo por aí agora em agosto. E olha, é uma pessoa... que faz parte de uma coisa... É difícil, né, falar em segredo assim.
Eu estou aqui ouvindo, Rafael.
Que você, dude, goste ou não de podcast, conheça ou não a gente, enfim, não importa. Você, eu tenho 90% de certeza que você conhece. Se você não conhece a pessoa, que é difícil, o que essa pessoa faz...
Ah, isso com certeza.
Você conhece e você gosta muito.
Muito.
Porque é um troço... revolucionário.
Ah, caraca, vocês não perdem por esperar.
Cara, foi uma entrevista muito maneira, que foi difícil segurar em uma hora só, cara.
Foi complicado.
Então, olha, dia 15 de agosto, episódio 2 dos Dudes Entrevistam está vindo aí. E olha,
brace
Dude
yourself.
De casa... Ai, meu Deus, que delícia, cara.
E se você não quiser ouvir os e-mails, recadinhos e feedbacks do Dudecast, é só pular para o minuto...
27 minutos e 22 empregos diferentes.
Começando a leitura de hoje, Rafael Marques, meu querido amigo, com a Emily Conrado, né? Que foi indicação do Pedro Nina, este Dudecaster que também tem coluna no site, enfim. Ela vem mandando e-mail para os dudes a partir de agora. Olá, dudes! Olá, Emily! Tudo bem? Tudo certo. Mesmo sendo uma dude bastante silenciosa, resolvi mandar um e-mail essa semana. E aqui vão minhas considerações sobre o último Dudecast. O que foi aquele sotaque da Dora? Aliás, sotaque maravidudes!
Olha! Adorei, cara! Adorei!
Maravidude maravilhoso da Dora! Nossa senhora, Rafael!
Foi muito bacana mesmo, cara.
Ela diz aqui, ó, uma massagem aos meus ouvidos.
Nossa!
Todos nós.
Ela botou até um emote de uma menina fazendo massagem no ouvido, cara. Onde é que ela achou isso?
A Emily também é assim, Rafael.
Ela acha as paradas todas.
Sobre intercambista, alguns anos atrás minha família hospedou um estudante alemão de 16 anos. Olha aí, Brasil.
Pô, maneiro, hein, maneiro. É?
Na primeira semana, tava naquela adaptação, né, querendo entrosar com o cara, deixar ele à vontade e tal. Então um dia, acordei e fui tomar café. Ele estava lá. Então pra puxar assunto, ele perguntou, "Do you like coffee a lot, isn't it?" Então eu soltei essa, "Yes, I like, turn it me on."
Eita, nós! Eita!
Sendo que eu queria dizer, "It wake me up." Ah, eu acho que você deu uma confundida aí, hein?
Eu também acho esse negócio de turn me on aí, rapaz. Eita, Emily, que erro, hein?
Ele olhou pra mim meio assustado, mas logo em seguida entendeu o meu erro e fez uma piadinha. "Whoa, that's nice. Too easy to drive you crazy."
Nossa senhora, hein? Ainda bem que ele caiu na piada.
Porque, né, podia se complicar aí, né? Só então eu percebi o meu erro, pedi desculpas e morri de vergonha. A gente morreu de rir depois.
Eu imagino, cara, eu imagino. Você virar pra alguém e falar assim, eu gosto de café, eu gosto, me excita. É um pouco complicado, né, cara?
É um pouco convidativo, não?
É, pois é, pois é.
Pô, o cara vem da Alemanha, conhece já uma brasileira, pô, a brasileira... Quanto é? Sobre intercâmbios, sou daquelas que sempre sonhou em sair deste país tropical, abre aspas, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então me inscrevi no famoso Turismo Sem Fronteiras, vulgo Ciência Sem Fronteiras, porque assim como eu tenho amor pela Itália, eu tenho amor pela Holanda. Olha só.
Olha que diferente, que peculiar.
Que singular, né, Rafael?
Peculiar.
Peculiar, eles vão entender nesse cast. Singular.
É verdade, singular.
Logo, me inscrevi para o intercâmbio na Holanda. E sempre que me perguntam para qual país eu vou, as pessoas falam, Holanda? Tu vai para estudar ou vai para fumar maconha, menina? Olha, cuidado para não voltar drogada de lá, hein? Ai, ai. Enfim, parabéns pelo podcast. Cada dia tá mais pica das galáxias. Pouco pica, né? Igual aquele nosso amigo que joga lá.
Pouco pica.
Sucesso, vocês são maravilhindos. Olha só, um beijo pra você, Emily.
E meu querido Andrei, olha quem voltou. O ditador.
Ah! Ditador italiano fascista do Dudecast. Que maravilha.
Já temos um padre, por que não um ditador, né?
Rapaz, se ele for italiano, eu já tô condescendente.
Pois é, Lucas Mussolini. Grande Dudes, como estão? Tô bem, meu querido Lucas.
Eu poderia estar melhor se eu tivesse rico.
É uma boa. Estamos caminhando pra isso. Estou aqui na volta do trabalho, pensando nas sábias dicas dadas pelos excelentíssimos convidados e ainda extremamente surpreso por haver um país com necessidade de maconheiros. Ou seja, como ele mesmo diz, estudantes de humanas. Ah, cara, as pessoas precisam das paradas mais diferentes, né?
É, pelos estudantes de história, aí ó, a possibilidade está aberta.
Parece um mundo invertido que começa a me agradar muito, apesar da barreira linguística. Tem algumas diferenças bem fascinantes. Enfim. Chega de devaneios e vamos direto às perguntas. E é um e-mail que casou aqui com os recadinhos que a gente deu.
Né?
Na opinião de vocês, existe idade limite pra realizar o intercâmbio? Ou talvez um limite emocional? Ah, cara, eu acho que depende muito da cabeça da pessoa, né? Eu não acho que, assim, 15 anos você não tá preparado e 16 você tá. Eu acho que a idade é mental, cara.
Talvez
o limite emocional, né? Não sei se seria um limite emocional, mas acho que é o amadurecimento da pessoa em si, né? Não é mais... Idade é um número, cara. Eu sempre disse isso, assim, eu penso muito nisso, que idade é um número. Então, acho que a idade tá mesmo na nossa cabeça. Então, eu acho que depende do amadurecimento da pessoa em si, cada pessoa é um indivíduo bem diferente.
É, se é sonho, né, cara, e você tem 50 anos e quer realizar aquele sonho, eu acredito que você tem que correr atrás. Você nunca tá muito velho pra fazer alguma coisa, cara. Você tem que só ter, claro, discernimento pra poder tá fazendo e senso de ridículo. E aí, eu acho que intercâmbio, como não é alguma coisa, né, que vá te expor a algumas situações e tal, eu acho que não tem idade, não. Eu acho que se você tem um sonho, eu acho que se você sempre quis fazer e só apareceu uma oportunidade, agora que você tem 49, 50, 15 anos, eu acho que se é sonho, você tem que realizar.
Vai com vontade. Segunda perguntinha aqui. Qual país os senhores escolheriam para se instalarem por uma temporada? O Andrei... Eu acho que o Andrei pode pular direto essa pergunta, né, cara?
Andiamo!
Tá mole aí. É, eu tenho uma resposta que é... Quem me conhece sabe que eu sou... Índia.
Butão. Olha aí, o Brasil!
Olha aí! Essa conexão aqui é uma maravilha, né, cara? Não, mas eu queria ir mesmo pro Sri Lanka. Não, mentira. Desde criança eu tenho uma paixão pelos Estados Unidos. Às vezes as pessoas falam, porque por causa do inglês. Não é, cara, não sei. Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos e da Inglaterra. Talvez com certeza é ótimo, né? Com certeza o idioma não seria um problema, até porque eu dou aula de inglês. Mas assim, eu sempre gostei muito, muito, muito desses países. Então eu ficaria entre eles a princípio, mas eu acho que eu iria primeiro para os Estados Unidos para depois ir para a Inglaterra. Porque a Inglaterra, como a Europa, é um lugar carregadíssimo de cultura. Não que os Estados Unidos não seja. Mas eu acho que eu iria para a Inglaterra um pouco mais maduro nesse aspecto de viagem, de estar fora do Brasil, né? Andrei, né?
Não, Andrei. Você quer
responde.
Você quer realmente que eu fale para a Itália que eu vou?
Pra qual Itália?
Pra qual Itália? Do sul ou do norte? Qual o pé da bota que eu vou estar?
Ai, meu Deus do céu. E a última pergunta que ele manda aqui, por fim, não menos importante, e que calha muito bem com os recadinhos que a gente deu: qual é o nome da loja? E onde eu começo a jogar meu dinheiro?
Joga em mim.
Meu querido Mussolini, se você quiser, é a Agência Santander...
Banco Itaú no...
É. Talvez na segunda semana de agosto aí você já... Todos os dudes já vão estar com as informações em mãos e, de preferência, logo em seguida com o cartão de crédito em mãos.
É, o link já vai estar nas nossas redes sociais.
Nossa, a gente vai fazer tanta propaganda disso.
Aguarde.
Obrigado pelo ótimo cast, continue com o excelente trabalho. E eu vou parar o e-mail aqui, cara, porque ele agradece, mas quem agradece somos nós,
cara. Com certeza, cara.
Porra, receber esses e-mails das pessoas agradecendo pelo trabalho, claro, é uma forma de reconhecimento, mas é uma coisa fantástica, assim, que é muito, muito, muito gratificante e muito recompensador você ver as pessoas agradecendo pelo que você tá fazendo. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa trivial e diária, mas não é. A gente raramente agradece as coisas que as pessoas fazem pela gente. Quando você vê alguém que não tem a menor obrigação com você, que não tem a menor vínculo familiar ou amoroso, alguma coisa assim, que é só um admirador seu, te agradecendo pelo trabalho que você tá desenvolvendo, porque querendo ou não, por mais clichê que isso pareça, o trabalho que a gente faz é pra quem ouve a gente.
Uhum.
É pra quem de alguma maneira se conecta com a gente, gosta da gente, gosta das besteiras que a gente fala, dos momentos sérios que a gente tenta fazer, né, cara?
São poucos, mas a gente tenta.
São poucos, das piadas que a gente faz. Então, quem agradece somos nós. Todos os dudes principais, toda a galera que participou com a gente, todo mundo que botou um tijolinho nessa casa que a gente tá construindo pra, como o Andrei mesmo diz, eu adoro essa expressão, montar essa família. Então, cada tijolinho, cada argamassa, cada rejunte, cada reboco, né, por que não? É um obrigado, é uma maneira que a gente tem de continuar seguindo em frente. Que a melhor maneira que você tem de agradecer alguém que gosta do seu trabalho é continuando com o seu trabalho.
Exatamente.
Então, isso motiva muito a gente. Eu falei que eu ia parar o e-mail dele, mas não vou não, porque no final ele manda assim. E agora limpando o meu bodóculo...
Ai, meu Deus, eu sabia que eu ia voltar em algum momento.
Meu Deus, a última linha do meu e-mail diz... Sent from my iPhone.
Ai, meu Deus, iPhone 8 que eu já tenho. Estou com o Steve Jobs aqui falando com ele lá do além.
Meu chip tá vivo, que deve ser o único que pega lá no além, né,
cara? Que aquele não pega.
Aquele não pega, pega só no além, né, cara? Ai, olha só, esse Sent from my iPhone aqui, ô, seu Mussolini, eu quero saber se já deu 5 estrelas pra gente.
Hein? Ah, pô, se ele não deu, eu vou lá bater nele pra ele dar.
Com certeza.
Ai, ai. Álvaro Dollins, ele volta aqui, né, a leitura de e-mails aí do Dudecast, né, aproveitar para mandar um grande abraço para a galera do Animes Fair, né, que está curtindo o Dudecast, assim como eu estou curtindo o podcast dos caras. Ele diz o seguinte: fala, dudes, tudo na paz? Tudo na paz. Acabou a paz, com S no final. Parabéns.
Acabou a paz porque o respeito foi embora.
Há muito tempo.
Nem voltou.
Então, ele
nem
não entrou em 2015. Parabéns pelo cast de intercâmbio, ficou bem interessante e pudemos conhecer um pouco, né, sobre outras culturas. Eu sempre tive vontade de ir para outro país para estudar, queria saber mais, né, histórias loucas da Rússia com o Sr. Fábio. Só encontrei um pequeno defeito no áudio da Dora, algumas coisas não deu para entender, não sei se pelo sotaque ou pelo áudio que estava meio mais ou menos, né, não estava muito bom. De forma geral, estou adorando o cast, um abraço a todos. PS! Tá rolando uma promoção na página do Animes Fair. Vocês estão convidados a participar e, se puderem divulgar para os ouvintes, quebraria um galho bem grande pra nós. Tá aí então feito, né, esse pequeno jabá pra galera do Animes Fair. Só link no post, Rafael?
Link no post. Eles mandaram pra gente uma espécie de um release, né, uma imagem assim com a promoção. Link no post aí pra todos os dudes que puderem. Então, inclusive, o link da página no Facebook lá pra galera, pros dudes poderem participar da promoção. Link no post e vamos lá, vamos ganhar. Eu quero ver um dude ganhando essa promoção.
Vai ser muito maneiro,
cara, um dude ganhando essa promoção, cara. Porra, fantástico. E finalizando essa leitura de e-mails, temos mais uma presença feminina que hoje esteve em 50% da leitura, né?
Olha só que maravilha.
Que beleza, começamos com a nossa queridíssima Emily Conrado, vamos terminar com a também queridíssima Marcele Freitas. Hey dudes, estou de volta. E nunca saia de perfume.
Nunca saia, Marcele. A gente gosta dessa presença feminina, esses cabelos ao vento, esse perfume doce.
Essa diferente desses sovacos sujos que são os homens que vêm pra cá. Bem, na Na minha antiga facu, estudei com um intercambista dos Estados Unidos. Ele era apaixonado por comidas só nossas.
Que beleza, hein?
Olha, né? Como brigadeiro, cajuzinho, feijoada. Feijoada,
feijoada!
Cara!
Feijoada!
Cara, ele gostava de vir pra cá pra ficar com diarreia, né, cara? Ah, cara, mas eu já me identifiquei com esse gringo aqui, porque ela continua assim.
Eu sei,
principalmente.
Sei que você vai se identificar.
Paçoca, cara. Porra.
Dudes com paçoca.
Porra, dudes com paçoca, que gringo legal. Sempre que eu via na facu, ele estava com as paçocas e dizendo como era legal poder comprar elas no ônibus, na banca de jornal, em qualquer lugar. Ah, cara, deve ser a memória mais feliz dele do Brasil, é poder comprar paçoca em qualquer esquina, né? Quando ele voltou pra lá, nós demos a ele de presente umas caixas de paçoca e um potinho de paçoca cremosa.
Nossa,
cara!
Que belo presente!
Que fantástico! Outra peculiaridade dele...
Essa palavra está presente nesse cast mais do que a gente esperava.
Além de estar sempre com calor, também me identifico com ele, mesmo com a gente de casaco, foi o fato de geral marcar pra ir pra praia. Sozinho, de dia, final de semana... Acho que ele deve ter adorado, né? Branco que nem vela, possivelmente.
Ah.
E ele aparecer de calça jeans e tênis. Tá aí, ó. Tá aí. Tinha que ser. O mais engraçado foi difamar o nosso querido americano e ensiná-lo a dançar funk.
Não, não, Marcelinho, não.
Funk. Caraca,
vai,
cara.
Vai arrasar, nem. Vai arrasar. Não?
Não. Ai, meu Deus. Realmente foi a melhor parte.
Imagino.
Eu não sei como é que é aí na serra, mas aqui embaixo não dá pra escapar muito. Depois que a breja entra, a gente se diverte. Cara, assim, aqui na serra, atualmente não tá dando pra escapar mais não. Quando eu vim morar em Petrópolis, o funk era uma coisa... Era menor, cara, mas o movimento tá tomando conta.
Hoje em dia, meu amigo, é beijinho no ombro pro rei... cordão de beijo pra você, Rafael. acho que chegou a hora, né, Rafinha?
Chegou a hora. Vamos para este, por que não, peculiar episódio.
Simbora, simbora que vamos.
Eu sempre costumo falar que a pior tortura que o ser humano pode fazer com ele mesmo é aquela do e se, né?
Nossa.
E se eu fosse outra coisa? E se... Putz. Ah, e se eu tivesse falado com a pessoa na frente do ônibus, não com a de trás, né? E, cara, é um momento muito... Pois é, exatamente. É um momento muito difícil na vida de todo mundo, é esse, né? Dos 16, 17, 18 anos, que é escolher a profissão e dar o passo, sair da época da adolescência e virar um adulto de verdade. Como foi isso pra vocês, assim? Como foi escolher a profissão pra vocês, ou se vocês caíram de paraquedas?
Bem, só começando, eu de forma alguma falaria com alguém no ônibus.
Eu também não.
No ônibus você é aquele que bota o fone pra dormir pra não dar lugar pra senhora, né, cara?
Exatamente, exatamente. E quando vejo alguém conhecido, eu viro a cara mesmo. Porque ônibus pra mim é um momento de reflexão, cara. É igual chuveiro. É o momento de colocar o fone, ouvir aquela música, pensar no que você nunca vai fazer na sua vida. Mas que você vai pensar.
Fone no chuveiro, cara? O ônibus no tuts-tuts tomando um banho.
Gente, eu sou da nova geração, não. Eu tenho fone da prova d'água, desculpa. Eu tenho fone da prova d'água. E fazendo um adendo aqui, se eu não fosse um dude, eu teria um celular à prova d'água também.
Tá bom.
No momento é só fone. Mas eu acho que, cara, é simplesmente a fase mais complicada pro ser humano, de verdade. Porque nada se compara... Há um momento em que você deixa de ser uma criança, barra, um adolescente, e você de fato se prepara pra vida adulta. Eu acho que ninguém nunca vai saber explicar pra você o quão difícil é, entendeu? E as pessoas podem falar pra você, não, as coisas a partir de agora vão ficar mais complicadas e tudo mais, não vai ser mais tão fácil quanto era antes. Só que nunca vai encaixar na sua cabeça quando você estiver lá. Porque você vai ver a dificuldade de você ter que acordar cedo todo dia pra trabalhar, e à noite você tem que estudar. Você tem que conciliar dinheiro, conciliar família, conciliar amigos, conciliar namoro e tudo mais. É uma fase complicadíssimo, assim, pra gente, pelo menos, que tem na cabeça toda essa ideia de eu tenho que sair da escola, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar logo, é muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Em compensação, eu acho que quando essa fase de trabalho barra estudo, entre aspas, termina, porque isso nunca termina de verdade, né? Mas eu digo assim, lá pros 27 barra 28 anos, quando isso diminui um pouco, eu acho que você se sente um pouco mais preparado pra isso tudo, porque você passou por tanta coisa, cara. Dos 18 até ali, claro, isso eu tô falando de seres humanos normais, como nós, né? Não os privilegiados, né? Porque tem gente que sai da escola, vai direto pra faculdade, com o papai pagando, é muito fácil, né? Sai formado com 22, trabalhando, ganhando dinheiro pra caralho. Aí é muito fácil. Tô falando de nós, meros mortais, né? Então, eu acho que nós vamos estar muito mais preparados pra vida mesmo, quando nós tivermos nossos 28 barra 29 anos, do que uma outra pessoa que apenas estudou e não teve que batalhar por aquilo. Mas, mesmo assim, cara, assim, nós passamos por essa fase hoje, é muito complicado mesmo. Você tem que ver as coisas que você fazia antes, se esvaindo, porque você não pode mais fazer aquilo, você não tem mais tempo, se bobear você não tem dinheiro. Então, é difícil, uma fase muito difícil da sua vida, mas que você tem que passar por ela, não tem jeito. E foi o que eu disse, eu acho que é chegar lá pros 28, revitalizado, sabendo que você fez um trabalho bem feito, sabendo que tendo a sensação de dever cumprido.
Tá vendo? O Juan também consegue falar sério, bonito. Esse podcast tá me surpreendendo.
Pegando o conselho de uma pessoa que escolhe primeiro, eu diria que você nem sempre deve, tipo, sair do colégio ou do que seja lá o que você estiver fazendo pra escolher a sua carreira, porque, como vocês disseram, vai ser o que você vai fazer durante toda a sua vida. Então tem que ser uma coisa com a qual você se identifique mesmo, não uma coisa pra... Você pode fazer uma faculdade pra ganhar dinheiro, já é uma carreira dessas que tá decolando e tudo mais, mas você não vai ser verdadeiramente feliz se fizer isso. Por exemplo, eu tava no direito. Eu fiquei um semestre lá, um período lá, e não era aquilo pra mim. Então eu simplesmente saí, cara. Ainda bem mesmo que eu tive pais muito compreensivos nessa hora, porque nem todo mundo poderia ter aceitado bem. Por exemplo, o meu colega que falou que eu ia morrer de fome, e as outras galera que falam que eu faço faculdade de peteca 1 e 2, e o Andrei que diz que é faculdade de recreio.
Mas é isso mesmo, Dude, assim, você tem que se identificar com aquilo, cara. Não adianta você querer fazer direito só porque dá muito dinheiro, se você não gosta daquilo, cara. Você tem que fazer aquilo que você se identifica, aquilo que você vai se entregar de corpo e alma. Porque não adianta, às vezes você vai estar lá com 40 anos fazendo uma parada que você nunca gostou, aí você, caralho, minha vida profissional não valeu de porra nenhuma.
Não valeu a pena. Não valeu a pena.
Caraca! Deus do céu!
A gente não consegue ser sério por muito tempo.
Não tem como, cara.
Eu acho que é uma passagem, né? Assim como o Juan disse. É um momento em que você só tem a preocupação em tirar notas boas pra sua mãe e pra sua família não te encherem o saco, pra você ter a responsabilidade de ter que atender aí um chefe, por exemplo, se você for trabalhar, ou então de escolher alguma faculdade e dar, né, resultado ali dentro, porque, né, como o Juan disse, nós meros mortais desdobramos pra pagar isso. Então, assim, você tem que, né, se empenhar naquilo. E é complicado, cara, principalmente com 18, 17 anos, como disse o Rafa. É um momento em que, assim, você tanto quer zoar muito, porque você tá terminando ali o ensino médio, porra, quero as festinhas, quero, né, aproveitar minha juventude, mas ali naquele exato momento você também tem que escolher aquilo que você vai ser pro resto da vida, né, ia ser muito pesado, isso é uma carga grande pra cacete. E realmente, é complicado, tem gente aí que não consegue, né, tem gente que fica atordoado, né, caralho, o que que eu vou fazer? E aí o pai já fala, não, porque você tem que ser orgulho do pai, seguir a mesma profissão, né, levar pelo mesmo caminho, ou então você quer seguir uma parada, mas você não tem dinheiro pra seguir aquilo. Eu entendo, né, vejo alguns amigos meus que são mais novos e, enfim, que realmente ficam nesse fogo cruzado, né, desse momento de querer curtir e de começar a entrar em responsabilidade. É tenso, mas como o Juan disse, a gente tem que passar por isso pra poder evoluir, né, a gente tem que digievoluir.
Não podia seguir muito certo por muito tempo, muito sério por muito tempo, né, cara?
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Toda vez que eu aplico prova oral pros meus alunos, pra prova oral de inglês, né, a gente acaba fazendo aquela pergunta de como é que a pessoa tá na vida, o que que ela quer fazer da vida, e muitos dos alunos que eu converso, eles dizem que eles não têm ideia do que eles querem fazer aos 17 anos. alguns, assim, pra todos eles eu falo a mesma coisa que eu falaria pra qualquer pessoa, que seria, relaxa, você ainda tem tempo. E normalmente eu sempre cito a frase que eu abri o episódio de hoje, que é essa mesmo: você pode demorar anos pra decidir o que você quer, mas no momento que você decidir, não volta atrás nunca, cara. E ele, alguns deles que entendem o que eu falo na hora, que não são todos que entendem.
Very good, multi have.
Exatamente. Ele, thank eles you. Olham pra mim. Exatamente. I'm fine, thanks. Eles, os que entendem, viram pra mim e falam assim: é, professor, realmente nunca ninguém tinha me dito que eu tenho tempo. E é, cara, você tem tempo. E vocês passaram, vocês tiveram essa pressão de ter que sair do colégio com uma decisão tomada, com um caminho traçado, com um plano feito?
Eu acredito que eu não tenha tido pressão mesmo, mas a galera queria mesmo que eu escolhesse o que eu queria fazer. Então, como eu disse, eu tive um apoio muito bom da família e tudo mais. Família, galera, isso aqui é de casa. Não os parentes, Paulinho.
Talvez o Rafael se lembre disso. Ou não, né, o Rafael, no caso.
Ah, Juan, você tá contando que o Rafael lembre.
Eu era tão cabeça fraca quando eu tinha 17 anos.
Eu lembro que... isso, eu lembro, já sei do que ele vai falar.
Ele sabe.
Já sei, doutor Juan, doutor Juan.
É,
doutor Juan?
Doutor Juan. No ensino médio, eu não pegava no livro e eu, de fato, tinha o ideal de ser médico.
Sim.
Então, eu fiz, de fato, o vestibular para o UFRJ. É óbvio, lógico, que eu não passei nem... perto, mas eu ainda assim eu fiz.
Sinceridade.
É, pois é, é pra você ver, gente, as coisas mudam muito. Ou seja, eu sou daquele grupo que não sabia o que ia fazer, de fato, porque, porra, convenhamos, né, cara? Eu só passei colando.
Da sala.
Nossa!
Então da sala, vai, Juan.
Ah, eu colava tanto que, porra, nem sei.
Crianças que estão ouvindo o Didcast, não colem.
Ah, quem não cola não sai da escola.
Depois de fazer,
olha não. Melhor que ela
jogar. O Juan conseguiu passar filho. Colando, vocês conseguem.
Falei, melhor colar do que fazer filho.
É verdade.
O Juan só faz filha.
Serve. Pois é. Eu não fiz filho na época da escola, mas. Já devo
ou
ter
fez,
chegado
né, Juan? Ou fez.
Fiz, né, cara? Eu já contei pra vocês a história do garotinho que parou na minha frente no 13 de março, perguntando se era pai dele, não lembra?
Que isso, cara?
É,
e
isso.
O Juan teve que mentir pro garoto.
É, foi na época da escola.
Ele falou que não.
Não, tinha uma mulher encostada, uma criancinha de, sei lá, 2 anos e pouco, na 16 de março, isso. Eu tava andando, sei lá pra onde que eu tava indo. Aí nisso, a criancinha se soltou da mãe e veio devagarzinho e me parou assim, na minha frente. Falou, você é meu pai? Eu espero que não.
O Juan queria ser o Darth Vader ali.
Ah, eu queria. Eu olhei bem pra mãe, pra tipo, pra ver se eu te conheço. Mas não conhecia. Não. Foi só a viagem do garoto mesmo.
Que bom, né,
Juan? Ué, gente, isso acontece, ué.
Ai, ai.
Isso é crime.
Isso é crime. Não é, no caso.
Não.
Bom, por aqui, né, aqui em casa, não teve pressão pra eu ir pra faculdade logo que eu terminei a escola e tal, por parte, né, da minha mãe, nem por parte do meu pai, não. Mas os dois falavam que, assim, é que eu não podia parar por ali. Eles não queriam que eu fosse igual a eles. Tanto meu pai quanto minha mãe tem o ensino básico completo só, e nunca nenhum dos dois arriscou, né, pensar em faculdade, porque, assim, na época deles, eles tinham que ajudar os pais, né, toda aquela história que a gente conhece da maioria dos pais, né, que de classe média baixa, enfim, que passaram aí dos anos 80, dos anos 90. Então, assim, a minha mãe, sempre que eu tava estudando, falava, olha, Andrei, tira notas boas, né, pra se você um dia quiser aí faculdade e tal, pra você ter uma nota boa. Mas não era aquele negócio de, tipo assim, você vai ter que fazer faculdade, saiu da escola, vai ter que entrar, porque senão eu vou te botar pra fora de casa. Não tinha essa parada.
Oh, caraca.
E outra coisa, assim, existe isso, cara. Aquele negócio de seguir carreira da família, existe.
Pra caramba.
Existe sim.
Existe.
É bizarro, eu acho isso injusto, né, injusto pra cacete. Tira o livre-arbítrio da pessoa. Mas aqui eles me davam força, né? Tipo assim, olha, não para de estudar, né? Tire notas boas pra que, tipo assim, se você for concorrer a uma vaga numa faculdade pública e suas notas que as suas notas sejam bem avaliadas no futuro, enfim, me dão o maior apoio. E assim, eu já falava mais ou menos o que eu queria fazer de um determinado período do ensino médio pra lá, né? Eu já tinha me decidido até antes de terminar. E aí foi bem mais fácil, né, do que ter que decidir, caraca, me formei e não sei o que eu vou fazer. Mas... esse momento é tenso, cara. Tem muita gente que realmente, igual o Rafael falou, quando ele vai falar a frase pros alunos dele, os que entendem, que realmente, realmente os caras, às vezes, não têm tempo, né? A família tá pressionando tanto que o cara não tem tempo de escolher o que ele realmente quer.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Bom, a gente já contou em alguns podcasts atrás, né, como a gente escolheu aí as nossas profissões, mais ou menos falou aí, mas agora vamos um pouquinho mais a fundo, né, nesse se os dudes não fossem os dudes. Por que, né, a gente escolheu essas carreiras? A gente tem algumas que a gente sonhava em ser, principalmente eu conheço os dudes, eu sei, mas que a gente acabou não seguindo. Vou até começar com o meu amigo Rafael, que ele gostaria, ele tem contato direto com uma das profissões que ele queria ser, mas você vai pra casa do Juan, ou então sai da casa do Juan, ele delira.
Não é? Cara, isso é uma verdade mesmo. Eu sempre... Eu já quis ser três profissões na minha vida, de verdade mesmo. A primeira delas foi motorista de ônibus, porque eu achava fantástico como os ônibus faziam aquelas curvas de 90 graus e o motorista ficava girando o volante 3 vezes, assim. Eu falava, caraca, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito que as pessoas me deem um bom dia quando elas subirem no ônibus, sabe? Eu quero pegar a passagem, eu quero conferir. Eu quero rasgar a passagem da pessoa e falar assim, bom dia, boa viagem pro senhor, sabe? Eu sempre quis fazer. Eu nunca quis ser motorista de linha urbana. Mas então, essa profissão eu queria ser mesmo, de verdade. Eu queria. Até hoje, depois que eu tirei a habilitação, eu quero e vou fazer a habilitação pra ônibus. Não sei se eu vou exercer a profissão, cara.
Uma caravana, rapaz.
Exatamente, por que não? De repente eu compro uma van, começo a trabalhar com transporte, né? Por que não?
Caraca. Uma pena que a realidade é muito diferente, né, cara? Hoje em dia as pessoas entram no ônibus e falam assim, filho da puta, tá atrasado! Porra! Tá muito caro a passagem! Tá muito caro a passagem! Aquele menino ali não deixa eu sentar! Eu sou velho, eu tenho 68 anos, e filho, não deixa, não levanta! Estudante de merda! Hoje em dia é assim que funciona, meu filho. Se você quer ser motorista...
Ele tá dormindo, né?
Filho da puta! Tá ouvindo o som lá atrás, tá ouvindo funk! Não bota o fone, aquele viado! É por aí. É por aí.
Mas motorista de linha urbana é punk, cara. É o hardcore dos motoristas de ônibus. Eu queria ser motorista daqueles ônibus double decker, aqueles, sabe, viagem, bonitões, assim. Cara, eu queria... O meu sonho era usar uma roupa social da Penha, sabe?
Da Penha?
da Penha. Da Itapimirim. Porra, 1001. Puta que pariu, cara.
Da Penha.
Era meu sonho, cara. Ai, porra, caralho. Penha hoje em dia, ela tem um broche do lado esquerdo do peito que é, nossa, é fantástico aquilo, é fantástico.
Você vai sentir o mundo rei.
Porra, é demais. A segunda profissão que eu queria era motorista de táxi. Porque, aí realmente, cara, eu não sei por quê. Eu não sei porque, eu acho que é só porque eu gosto muito de dirigir hoje em dia. Então acho que naquela época era só por dirigir mesmo. Então não tem um motivo, mas a motorista de ônibus era um sonho forte mesmo. Eu queria mesmo, de verdade, seguir a carreira na Penha.
Eu achei, mas dá pra ver mais ou menos como é o uniforme.
Caralho,
aí.
Caralho, eu imagino na escola, tá ligado? A professora pergunta... Então, pessoal, o que é que vocês querem ser quando crescer? Aí vai lá o rapazinho e fala, não, eu quero ser médico, não, eu quero ser professor. Aí vem o Rafael, já sem cabelo na época.
Claro, né?
Rafaelzinho, com barba, de óculos, normal, dizia, eu quero ser motorista da Penha.
Ah, cara, é um sonho.
Muito legal, cara, muito legal isso.
E a terceira profissão que eu queria ser era oficial da Marinha. Mas eu não sei quanto tempo durou, porque, cara, a vida militar não é pra mim, não, cara. Nossa
não,
senhora.
Não, a vida militar não é pra nenhum de nós quatro aqui, né? Nem o
de forma conhece. Alguma. Eu seria um alvo fácil.
A vida militar não tinha como, não, cara. Porque, não. Porra, eu lembro do meu irmão aqui, quando ele serviu o exército, o cara pegou hepatite no exército, o cara tinha que dormir no meio do barro.
Nossa.
Pô, tá maluco, cara. Tá maluco, aí tu vai lá, tu responde o teu superior de uma maneira não do jeito que ele quer, tem que fazer 10 flexões, tá maluco.
Não,
cara,
essa vida não é pra mim. Nada.
Eu gostava do uniforme e gostava dos navios, então...
Eu ia ter que fazer 1000 flexões por dia.
Porra, Dude, tu não ia ter como não, Dude.
Melhor desiste do sonho, Dude. Desiste do sonho que não vai rolar, não.
Mas eu não tenho esse sonho.
Ah, mas se tivesse...
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Bom, eu hoje trabalho como repórter, né? Vocês sabem aqui no The Dude, já falei algumas vezes disso aí. Mas eu também, acho que são duas profissões que eu queria muito, muito ser, né? Eu queria ser ginecologista.
Eita! Olha aí, Brasil! Eu tive que puxar o bordão dessa vez. Puta
obrigado.
Que pariu! Que isso, cara?
Acho que todo garoto já quis ser ginecologista. Não vem com essa.
É aquilo, né, André? É igual o entregador de pizza, né? Sente cheirinho, mas não pode comer. O que adianta?
Não, e o problema não é só comer.
Depende do profissional.
Eu não sou profissional a esse ponto.
Exatamente por isso que você comeria.
Eu entrego a pizza toda mordida, tá ligado? Toma.
E, além de ginecologista, eu também queria ser professor. Esta que eu acabei, né, executando em alguns momentos da vida. Ah, tem uma terceira também, veterinária, mas depois eu vou contar por que eu não fui. O ginecologista, né, eu vivia zoando a minha mãe, falando: ah, não, você é ginecologista, você é ginecologista. Aí teve um certo dia que eu acho que ela tava bolada, que ela tava, né, puta. Aí ela virou pra mim assim e falou: é, Andrei, você vai querer ser ginecologista? Não, bacana. Mas você tem plena noção de que você vai atender as meninas que você aí gosta, né, de 25, 20 anos, e vai ter que atender as senhorinhas de 80, 70 também, né? Porra, vai ver doença, vai ver um negócio todo fodido. Aí eu...
Mudou o tipo de ideia na hora.
É verdade.
Desilusão.
É verdade. Então, cara, acabei seguindo a profissão.
Pensando bem...
Pensando bem, né?
Pensando bem, eu não quero tanto assim, não, mas você tem razão. Vou mudar.
Professor, eu dei aula de informática, né? Dei aula aí de programação em um curso aqui na cidade. Foi mais ou menos uns 3 a 4 meses só. Porque, assim, eu queria muito ser professor de colégio. Queria ser professor de oitava série, que eu achava muito foda. Eu ia professor de oitava série, professor de ensino médio. Mas aí, acabou que eu não acabei realizando esse sonho, nunca fiz mestrado. Aí fiz um curso técnico, né, de informática, e acabei dando aula num curso. Porém, eu vi, cara, os meus horários eram os piores horários possíveis. Eu não sei se os dudes lembram, mas eu dava aula sexta, de 8 às 10 da manhã, e sábado, de 8 ao meio-dia. Então, assim, eram dois horários,
Andrei,
piores horários possíveis.
Andrei, desculpa te cortar um segundo. Você trabalhava sexta-feira de 8 da manhã às 10 da manhã?
Não. Eu trabalhava de 8 da noite às 10 da noite. Porque era no período que eu saía.
Ah, tá, 8 às 10.
É, eu lembro de ser à noite porque eu lembro que eu ia direto lá no curso usar o computador. Eu saía do curso que eu trabalho às 5 horas da tarde. O André às vezes me encontrava na rua, a gente ia dar uma volta e ia usar os computadores do curso.
Rapaz, cara, entendi, mas no caso, o Andrei trabalhava no tempo que o Rafael trabalha hoje em dia.
Não, cara, não.
eu tinha que fazer essa piada, cara.
Eu vi que você voltou no assunto.
Eu tive. Você não tá entendendo. Não seria eu se não fizesse essa piada.
Bom, e além desses dois, eu tive sorte, né, nesse negócio de professor, que as turmas que eu tinha eram turmas muito legais. Ninguém me mandava mensagem no WhatsApp, ninguém me enchia o saco, né, fora do horário. E...
Caraca, cara. Caraca. Mas é uma sessão, é uma chuva de
catástrofe. Meu Deus.
E o outro, né, o veterinário, eu queria muito ser veterinário. Isso aí quando eu era bem mais novinho mesmo, né, porque eu gostava muito de um cachorro que eu tinha lá em casa e tal. E aí, né, a criança acaba influenciada por aquilo que ela gosta. Eu queria muito ser veterinário. Mas depois, cara, eu descobri que eu não tenho a mínima paciência com gatos. Sinceramente, eu tenho muitas restrições a esse animal. Aliás, eu tenho vontade de chutá-los, na maioria das...
Inclusive, a Amanda vai reclamar pra gente depois. Eu vou dizer que o melhor lugar pra um gato é no espeto, rodando em cima de um fogo.
Nossa, gente! Caraca! Que isso, gente! Olha o direito dos animais aqui, gente! Que é processo! É agora que vem processo!
Toca a sineta!
Toca a sineta! Puta
que pariu! Toca a sineta veterinária aí, cara, que vai ser uma sineta misturada com latido e um miado.
Rafael, boa sorte procurando isso pra botar.
Cruz.
Boa sorte procurando o som pra colocar aí.
Ah, mas não é por isso, gente. Assim, eu sempre gostei muito de cachorro, eu gosto de passarinho, essas coisas todas. Mas, porra, com certeza é aquele negócio, Lady Murphy, né, cara? Eu vou estar lá, né, na bancadinha do meu consultório, todo feliz, esperando o meu primeiro cliente. Quem vai entrar? A senhora com um gato, pouco.
Com certeza.
Ai, olha aqui, meu felpudinho, não tá cagando mais.
tacar unha na cara do André.
Senhora, a senhora já experimentou chutá-lo?
Caralho! Já experimentou ligar, desligar e ligar de novo?
Você já teve algum problema com gato?
Cara, não, assim, eu só não gosto realmente. Não sou íntimo dos felinos.
Olha, eu acho que gatos são criaturas muito vis.
Eu também acho.
Gato é vingativo, cara.
Eu acho que eles planejam o tempo todo a extinção da raça humana.
Não é?
De verdade. Junto com coelhos.
Junto com coelhos?
É coelhos.
Cara, coelho tem olho rosa. Um bicho que tem olho rosa só pode vir do inferno, gente. Não é de outro lugar. Ele tem olho rosa, ele pula, ele... Que troço escroto, gente! Eu já vi, eu tive um vislumbre de um futuro em que coelhos montam em gatos pra matar os humanos.
Nossa senhora, cara!
Sim, como se fossem cavalinhos, assim... É, pois é,
caraca.
Com olho e rosa.
Adorei os pontos.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Além de minha tentativa frustrada de ser um médico, né? Eu, até hoje, sinceramente, não tenho certo o que eu quero pra mim. Certo? Eu consegui um emprego em uma empresa muito boa, né? Como eu já falei em outros podcasts. E a minha ideia hoje em dia é seguir carreira lá dentro, depois de terminar a faculdade e tudo mais. Então, assim, eu não sei certo ainda o que eu pretendo fazer na minha vida. Talvez daqui a um tempo surja uma outra oportunidade em outro lugar, talvez. E eu também tinha uma ideia, isso já depois que eu fiz 18 anos, que foi até um pouco mais plausível pra dentro dos meus interesses, ou melhor, pra dentro dos interesses que eu adquiri. Eu participei de um concurso de uma editora. Só que, na verdade, eu tentei participar do concurso, mas eu não tive tempo, eu não consegui terminar a tempo. É da editora Jambô, que se chamava Caminhos Fantásticos. Esse concurso, ele incentivava novos escritores. Então, eu, como sempre fui muito ligado a essa questão de RPG, de fantasia medieval e tudo mais, então eu comecei a escrever uma história, pra poder mandar pra essa editora pra poder participar do concurso. E o vencedor do concurso ia ganhar uma sériezinha de livros pra serem vendidos. Ia ganhar uma porcentagem e tudo mais, é bem legal, mas acabou que eu não consegui participar a tempo, mas nessa época me veio a ideia de começar a escrever, de ser escritor, mas assim, é claro, foi...
Caraca, isso eu não sabia
quem
não,
diria que... Quem diria sonho... que a história do gatos e coelhos não foi aceita?
Ah, tá vendo? Pois é, não é foda, né? Então assim, na verdade é uma coisa meio sigilosa,
eu teria colocado aprovado.
Seria legal.
Que boa hora pra contar um segredo desse. Quase ninguém tá ouvindo, né?
Quase ninguém tá ouvindo, bobeira. Então, quem sabe um dia, né? Quem sabe pelo menos, nem que for algo paralelo na minha vida, eu consiga fazer, publicar algo que eu escrevi. Seria bem legal.
Eu compraria um livro seu.
Ah, muito obrigado.
Eu também.
O Juan, ele escreveria um dos livros que ele não leu, que estão no quarto dele, né?
Ah, é bem provável. Isso eu já não escrevi, não lembro.
Uma chuva de catuque, cara. Caraca, previsão do tempo, catuque. Caraca,
mano.
Mínima e máxima de catuque.
Petrópolis hoje tem uma frente de catuque.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Acredito que toda criança já provavelmente não vocês dois, só eu e o Andrei, né? Mas eu vou dizer toda criança mesmo assim, porque fica legal. Toda criança, quando... quando é criança pequena, que gosta de bicho e tudo mais, já quis ser veterinário, né? Eu não fui uma exceção à regra. Que com o tempo foi passando, eu falei, pô, não me identifico com isso, né, cara? Eu não sei cuidar, assim, de bicho e tudo mais, de doente e coisa assim, não sei. Diria que não me daria bem no assunto. Só que aí... O tempo passou e agora eu meio que cuido da saúde de bichos mais chatos, que são as pessoas, mas... Eu gosto disso.
Sou veterinário humano, né, cara?
Não é? Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Muita gente acredita que esse negócio de teste vocacional, esse negócio de fazer um dia do advogado, dia do padeiro, porra, pra levar aí os jovens pra ver, né, se identificam e tal, se isso funciona. Eu queria saber dos meus amigos dudes, né, se vocês já fizeram algum teste vocacional, se deu algum resultado que vocês acreditem que tenha sido certo, ou se isso foi realmente inútil, como disse o nosso amigo dude.
Cara, o dia do padeiro, cara?
Não, as escolas fazem isso, não. Cara. As escolas levam, tipo assim... É, tudo bem que é...
Isso é coisa da Rosemira, né, cara?
Rosemira!
Eu sabia que...
Caraca, que coisa... Jovem, que escola peculiar, né? Que colégio peculiar era Rosemira? Caraca.
Adoro essa palavra.
Cara... É o seguinte, existem aqueles testes vocacionais do Google, né, cara, que você tem que responder que se você gostaria de fazer tal coisa, se você prefere números ou desenhos, assim, que são perguntas bem objetivas, eu acho que ele te dá um resultado que não chega a ser objetivo. Ah, você deveria ser um professor de educação artística. Mas ele te aponta o lado que você se encaixaria melhor. Eu acho que os testes vocacionais funcionam. É, por outro lado, também tem aqueles testes vocacionais que você passa 2 semanas se consultando com uma psicóloga, e ela te dá, tipo, é sério, é bizarro, ela te dá um escopo de 7 profissões. Aqui você se encaixaria melhor. Eu acho que funciona. Também, cara, eu acho que desejo é diferente de aptidão. Às vezes você quer muito ser um professor de matemática, sei lá, mas você é uma bosta em matemática.
Você tira 5.
Exatamente. Ué, às vezes você é muito bom em geografia, mas você...
Ser professor.
Ah, eu acho que o desejo é bem diferente da aptidão, cara.
Não, que eu digo, quando você não vai bem em uma coisa, você costuma rejeitar. Então, por exemplo, você tira 5 em matemática, 4, 3, 2, 1... Você fala, puta que pariu, odeio essa merda, que nem eu. E você nunca vai considerar ensinar isso. Nunca, entendeu?
Não. Tá, eu dei um exemplo bem radical, mas às vezes você nunca. Gostaria... É, às vezes você gostaria de ser alguma coisa, mas você não é bom naquilo. Às vezes, sei lá, você gostaria de ser um jogador de futebol, mas você não joga bola bem, entendeu? Ah. É, aí não é só porque você não joga bola bem que você vai rejeitar o futebol. O exemplo que eu dei foi meio fora de lugar, assim, mas a ideia principal é essa, que eu acho que aptidão é diferente de desejo. Então eu acho que o teste vocacional, ele te indica um caminho pra seguir. Se você vai ser bom ou não naquele caminho, é uma situação completamente diferente, mas eu acredito sim, cara. Todos os que eu fiz jamais apontaram pra professor de inglês.
Rafael...
Cá estou há 6 anos, né, cara?
Mas você fez parte de engenharia, Rafael.
É, eu fiz meia faculdade de engenharia.
Todos deram erro.
Todos deram motorista de ônibus.
Pô, quem dera, cara, quem dera. Era o último empurrão que eu precisava.
Mas ele chegava com o negócio, com o resultado pra mãe dele. Mãe, você é motorista de ônibus.
É, cara, era um resultado guiado, né? Porque eu ia pra consulta de ônibus, né? Então.
Rafael fazia os testes teste vocacional no site da Penha. Que carro você gostaria de dirigir?
Que rota seria melhor para o seu sua forma física?
Ai, ai. Bom, Rafinha, você falou que acredita, eu também, cara, mas assim, você tem que considerar que, igual assim, eu acabei de abrir um teste vocacional aqui, aí tem as logos ali de algumas faculdades, você tem que ver, né, o site que você tá fazendo esse teste vocacional, aonde, porque às vezes essa procura, né, e esses testes estão muito, tem por trás aí programação pra te jogar pros cursos daquelas faculdades, né, então assim, você tem que ver mais ou menos onde você tá fazendo, que testes que você tá fazendo aí, pra poder ter a noção certa daquilo que eles podem estar indicando, porque muita gente acredita nisso, né? Eu trouxe isso pra gente discutir aqui, porque às vezes a decisão da galera vai muito por causa desse negócio de teste de vocacional, cara. E é bom prestar sempre atenção.
Tem gente que acredita em horóscopo.
Olha aí, cara. Toca a cineta da polêmica. Toca a cineta da polêmica. Caraca, cara. Nada contra, né? Nada contra.
Tudo contra.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico. Empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Sendo bem sincero, eu fiz um há muito tempo atrás e o resultado que me deu foi trabalhar com administração. Ah. Assim, então, pra mim, pelo menos, assim, no ramo que eu exerço hoje em dia e que talvez eu vá continuar exercendo daqui a alguns anos, caiu muito bem. Mas eu acho que depende muito, cara. Eu acho que, realmente, você... Assim, vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu, quando era mais novo, queria ser médico. Mas eu, cara, eu tenho uma dificuldade bizarra de lidar com as pessoas. Então, porra...
Imagina você furando elas.
Ah, pois é, não. E aí eu ia sentir prazer, inclusive. Então...
De repente você se daria bem, porque elas iam estar todas deitadas ali, né, cara?
É, tipo, em silêncio, talvez, né? Sem encher meu saco. É verdade. Então, assim, eu tinha uma ideia de que veio desde criança, que era, não, aí a família falava, não, pô, Juan tem vocação pra isso, que não sei o quê, vai ser médico. Aí, só que você chega, quando você começa a desenvolver um pensamento crítico, você começa a de fato, se entender como gente, aí você pensa, caraca, não dá, velho, não tenho vocação pra isso, não sei, entendeu? Então, eu acho que o teste vocacional ajuda principalmente aquele cara que realmente ele não sabe o que quer fazer. Ele pode ter uma ideia, mas ele tem um pouco de dúvida, e aquilo, cara, se você tem dúvida, não faz.
É.
Não adianta, né? Tem aquela frase que diz, trabalha com algo que você goste, você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida, né? Então, eu acho que isso conta bastante, entendeu? Não adianta nada você fazer uma coisa porque as pessoas ao seu redor pressionam, ou porque você acha que aquilo vai dar mais dinheiro, sendo que você não tá feliz fazendo aquilo. Então, talvez você faça o teste e consiga descobrir algo que você nem achava que você tinha vocação pra fazer. Aí você olha e realmente fala, pô, faz sentido, né? Eu não consigo me comunicar muito bem com as pessoas, então eu posso ter um cargo dentro de uma grande empresa mais interno, onde, sei lá, você vai ter uma equipe, mas você também não vai precisar lidar com o público. Enfim, só um exemplo. Então, nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você tem habilidade pra fazer. Então, assim, não adianta nada você fazer uma coisa que você quer muito. Por exemplo, novamente a questão de ser escritor. Se eu quero muito ser escritor, beleza. Aí tem toda aquela questão de se você quer, você tem que correr atrás e tudo mais. Só que, porra, aí você começa a escrever, por exemplo. Aí você vê, caralho, eu sou muito, muito ruim nisso, cara. Eu não sei fazer isso. Então, pô, sei lá, eu acho que é questão de você se tocar, sabe? Porra, então, peraí. Eu vou tentar procurar uma coisa que eu sou bom, entendeu? Então, talvez aquilo que você descubra que você é bom... É algo que você se apaixone, o que acaba sendo muito melhor do que você ter que fazer uma coisa que você não é muito bom só porque você teve um ideal desde cedo que você tinha que fazer aquilo, né? Então, acho que, sei lá, pode ser bom em certos momentos, assim como... Talvez não.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Eu não sei se foi o caso de vocês aqui, mas eu, quando eu era criança, eu nunca quis ser jogador de futebol, cara.
Ah, nem eu. Sempre, sou ruim?
Eu sempre quis ser técnico de futebol. Eu sempre achei...
Olha! Como o Rafael é peculiar, né?
Não! Não, desde criança eu nunca quis ser jogador. Eu sempre quis ser técnico, eu sempre achei mais legal e tal. Mas, e assim, é uma profissão hoje que se eu pudesse ter o poder de... estalar os dedos e fazer acontecer, eu viraria.
Técnico de futebol?
É, cara. Porque eu acho fantástico.
É, traçar e estratégia, né?
É, cara. Sabe, lidar com as pessoas, administrar o vestiário, sabe? E se vocês pudessem...
Pela parte de lidar com pessoas, não.
Eu ia falar isso.
E se vocês pudessem escolher qualquer profissão, assim, o que vocês escolheriam?
Isso é difícil.
Bilionário conta?
Pode ser.
Herdeiro.
Isso é bem difícil, cara. Porra.
É realmente complicado, cara. Ficar...
A gente nunca para pra pensar nisso, né, cara? Porra.
Acho que eu jogaria basquete se eu fosse alto o suficiente. Ou lutaria. Se eu fosse forte o suficiente. E tivesse começado desde cedo.
Não, mas tá relacionado ao esporte, né? Tá condizente.
É. Eu lutaria ou jogaria basquete, Porém, os deuses não me deram o corpo certo para isso.
No meu caso, eu acho que o mundo business não seria muito a minha praia, tipo, escritório, essas paradas, não. Eu acho, tipo assim, um integrante de uma banda, sei lá, ou então alguma coisa relacionada a...
30 Seconds.
Se fosse do 30 Seconds, então, Jesus amado. Eu ia agarrar o Jared Leto em todos os ensaios.
Eu ia deixar o cara cantar.
Eu ia estar com a minha guitarrinha do lado dele ali, vem cá! Mas... Ia ser mais ou menos isso, cara. Eu assim, acho que esse negócio de viajar de um país pro outro, né, de ter, das pessoas terem expectativa pra te ouvir e, sei lá, e, porra, nego fazer uma tatuagem com o seu nome, com a sua cara, ou então com a banda que você toca, eu acho isso sensacional. Eu acho que eu me envolveria aí, se eu pudesse escolher, né, eu viveria no mundo da música aí, sei lá, uma banda de rock, enfim, alguma coisa do mundo do entretenimento, né? De show, essas coisas assim. Pena, né? Assim como disse o Matheus, os deuses não me deram talento nem vocal pra cantar, né? Eu me esforço muito pra narrar já é um grande esforço meu. E pra cantar, então, menos ainda. E tocar qualquer tipo de instrumento, eu não tenho paciência. Eu já digo pra você, já tentei fazer aula de violão, já tentei, né? Porra, aí tem que colocar o dedinho na corda certa aqui, porra, aí eu vou torcendo, o violão cai no chão. Porra! Eu não tenho paciência, mas se eu tivesse essas habilidades aí, eu seria de uma banda que viajaria pelo mundo. Sim, uma banda famosa. Vamos botar assim.
Como diria o Nick, I wanna be a rockstar.
Oh, you wanna be a rockstar.
Exatamente.
E você, Juan?
Rapaz. Eu seria cafetão. Eu seria cafetão, sim. Não, eu começaria com uma carreira de puto. Né?
De puto. Eu
começaria. Tem que começar por baixo, é crime. Não é crime, né? É um negócio bem feito ali e tal. Porra, né? Negócio organizado. Eu começaria com uma carreira de puto ali por baixo, né? Tem que começar devagar e tal, conhecer o público. Depois de um tempo eu iria assumir a minha própria empresa, né? Eu ia ser o cafetão, né? Eu prefiro dizer o organizador de profissionais do sexo.
Nossa,
porque cafetão é uma coisa muito feia, né? Cafetão é uma palavra muito é um, sabe? Você...
Pesado, né?
É pesado isso, é pesado, entendeu? Cafetão não se pode mais usar na sociedade atual.
É verdade.
Sabe? Eu prefiro eu prefiro ver a mim mesmo como uma pessoa que consegue organizar os meus espaços. Com as pessoas que eu tenho para trabalhar. Com o material humano que eu tenho para trabalhar.
E se nada der certo, né, Juan? É uma das poucas profissões que você pode comer o estoque, né?
Ah, essa eu adoro essa frase.
Nossa,
né,
cara.
Adoro essa frase, cara. É verdade.
Eu tava esperando alguém dizer.
Puta que pariu. Muito bom, Andrei. Muito bom. Técnica, você pode botar muitas palmas pro Andrei agora. Muitas palmas.
Obrigado.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico. Empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Que profissões, Dudes, vocês não teriam? Vocês, assim, de forma alguma, eu seria isso na minha vida. Eu ganharia o meu... Eu teria o meu ganha-pão através disso. Já que o Juan terminou, o Juan começa.
Olha, numa boa. Eu sei que deve existir N profissões, assim, muito, muito fodidas mesmo, que ninguém quer. Só que, na boa, vindo na mente agora, a única profissão que eu não aceitaria na minha vida seria uma profissão em que eu tivesse que lidar com o público. De verdade, qualquer uma, cara, sério, qualquer uma que fosse, seja trocador, seja atendente de caixa,
nossa,
qualquer que for, gente, que você tenha que lidar com...
Você tá no fundo do poço, né, cara?
Hã?
Fundo do poço.
Não, eu tô dando uma assim, qualquer uma que fosse, entendeu? Até mesmo médico, o médico lida com o público, porra, que merda, entendeu? Não dá, cara, gente reclamando, gente falando mal, falando merda, o atendimento é péssimo, sendo que tu tem que ouvir aquela porra, não pode mandar tomar no cu, entendeu? Não dá, sabe? Não, qualquer coisa, cara, que tivesse que lidar com pessoas, eu não aceitaria. Passaria fome.
Caraca, o ódio. Juan, limpa a babinha aí do lado.
Ah, limpa a babinha?
É, limpa a babinha aí do lado da boca, porque, porra, escorreu agora o ódio.
Ah, desculpa. Mas é verdade.
E você, Rafael, o que você não faria da vida?
Cara, se for pra ser uma resposta zoeira, eu jamais seria inseminador de vaca.
Galinha não tem problema não, né?
Uma resposta sem zoeira, sem uma zoeira tão pesada.
Tá, porque se fosse zoeira eu tinha outra também, que era tirar sêmen de boi. Ou de cavalo.
Isso, tá certinho.
Isso eu não faria.
Isso é a Giovanna não, cara... que faz.
Caralho. Porra, tu foi longe pra caralho agora, cara. Assim, eu me considero uma pessoa muito adaptável às situações, cara, mas eu não gostaria mesmo de ficar preso num escritório todo dia, que eu não pudesse interagir, não lidar com o público, como o Juan disse, que eu apesar de ser professor, eu não gostaria de lidar com problemas, eu não gostaria de lidar com resoluções de problemas do público, sabe?
Você não gostaria de trabalhar na UPA.
Isso, de ser um secretário, de ser um caixa, alguma coisa. Eu não gostaria de lidar com problemas das pessoas. Mas eu, hoje, assim, eu me sentiria... Talvez a expressão é um pouco pesada, mas eu me sentiria meio que morto por dentro se eu tivesse que trabalhar num escritório e ficar o dia inteiro...
Sentado,
não sei, assim,
fazendo...
É, exatamente.
Serviço.
Por exemplo, assim... Exatamente, eu me sentiria muito mal se eu tivesse que fazer o trabalho que o Juan faz.
Eu já acho uma maravilha, cara.
Entre os dois, galera. Olha
eu
aí.
Sento ali no cantinho... Claro, tem encheção de saco normal do dia a dia, de gente toda hora indo ali pedindo alguma coisa e tal. Mas eu sento ali no meu cantinho, eu tenho que fazer... Opa, pera aí, eu tenho que fazer isso. Eu fico lá, eu boto minha musiquinha no fone, eu boto meu cafezinho do lado, meu pãozinho, pego meu mouse e meu teclado e fico só lá, ó, assim, ó.
Procrastinando. Resolveram?
Mexendo planilha,
Juan. Só aprendendo. Nossa! Fazendo fórmula. Puta que pariu. Aprendendo a mexer no Excel. Caraca! Ficaria o dia inteiro fazendo isso.
Já o Rafael também não vejo você, não, Rafael.
É, eu não conseguiria, não, cara.
Até porque teve um dia. Eu vou contar aqui uma parte de uma historinha. Teve um dia que eu fui lá no trabalho do Rafael falar com ele de alguma coisa relacionada ao The Dudes que eu tinha visto. Aí ele tava...
Cartão de visita.
Isso, cartão de visita. Aí ele tava na sala, né? Eu cheguei no corredor da sala do Rafael, aí a secretária do curso bateu, pediu se ele podia vir rapidinho. Rafael estava de luz apagada dentro da sala com os alunos falando alguma história, né? Contando alguma história.
Que isso?
Aí ele
luz
falou
apagada?
Pra... Luz apagada.
Luz apagada. Ele tava de roupa?
Não.
Olha a cineta, cara, que isso?
Isso aí que é crime.
Ele mandou todos os alunos ficarem quietos, que ele já voltava. Aí ele veio, falou comigo rapidinho e tal, pegou o cartão que eu dei pra ele. Aí ele abriu a porta da sala, mas como se ele estivesse entrando numa batalha, entrou abaixadinho assim, abriu a porta. Ah! Aí olhou pra um lado, olhou pro outro. Eu cruzei o braço, fiquei olhando aquilo, ele fechou a porta, eu continuei olhando aquilo e falei, ele faz o que ele gosta mesmo, cara.
Deu merda, cara, deu merda.
Chegou cara, um ponto você... crítico, né, cara?
Ele faz o que ele gosta.
Tu vê que chegou a um ponto que você olha pra Rafael e olha a profissão professor e você fala, não tem como voltar atrás mais.
Não
tá
tem.
Ali, tá
não.
Ali.
Como mais, cara? Eu não sei
se
era a aula, eu não sei qual era o assunto, eu sei que os caras estavam no escuro com o Rafael lá fazendo gracinha, cara. Porra.
Cara, deixa eu me explicar, por favor, que isso tá muito mal.
Caraca.
Explica, Rafael, se explica.
O Rafael tá temendo aí uma
demissão,
né, cara?
Pois é. Tem uma... A galera do nível intermediário do curso, eles começam a fazer prova que você tem que ouvir as questões e responder no papel, assim, e não tem as perguntas, né? Ou seja, você tem que ser capaz de captar a pergunta, captar o problema, a situação e escrever a resolução. E pra treinar o ouvido dos alunos, eu apago as luzes, eu corto todos os sentidos deles e deixo que eles foquem apenas na visão, na audição. E isso aumenta... todos viram chaga de virgem ali por um momento.
O Rafael corta os pulsos dos alunos, tá ligado?
Porra! Aí quando você corta lá os sentidos dos alunos, eles acabam aumentando o poder da audição, né? Aí quando eles vão pra prova, eles vão mais preparados.
É um belo olha profissional, aí. Não, senhores? Técnica, palmas para o Rafael.
Que pariu.
Já foi meu professor e eu tenho orgulho de falar isso.
Eles adoram. Eu realmente não sirvo pra ser professor, cara, porque se fosse eu, além de luz acesa, eu ia falar, grava essa porra logo. Grava essa merda. Não, vocês têm exatos 3 minutos pra gravar essa gravação, que tem 6. Foda-se, dá teu jeito.
O problema é quando os alunos vêm no corredor e falam assim, professor, hoje vai ter listening no escurinho?
Aí tá passando o diretor... Tá passando o diretor do curso atrás, tá ligado? O Rafael olha pra ele... Quando que você teve isso?
Nem sei do que você tá falando, aluno.
Aluno!
Seu boinho!
Aluno!
Aluno.
Eu acho que a sua professora é aquela outra moça ali, não eu, hein?
Eu não tenho nada o que ver com você.
É aquela que ganha mais
no escuro. Ai, caralho, cara.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Vai, Dude, o que você não faria de jeito nenhum?
Pô, vocês já sabem, né, gente? Qualquer coisa que mexa com número, matemática, física, química, coisa assim, maluco, você pode me cortar, porque eu sou completamente supérfluo nisso. Porque puta que pariu, eu só sei contar até 10 porque eu tenho todos os dedos nas mãos. E pra contar até 20 eu tenho que tirar o um tênis.
Cara, mas, eu vou ser, assim, eu vou só acrescentando aí a questão da matemática. É, eu não tenho problemas com a matemática em si. Até pelo contrário, eu até tenho até facilidade de fazer cálculo. Mas, assim, eu só queria fazer a observação de que eu passei mais um dia da minha vida sem ter que utilizar a fórmula de Bhaskara.
Ah, puta que pariu, cara!
Mimizento de Twitter mesmo.
Caralho, eu também nunca usei essa merda, Juan.
Caralho, mais um dia de minha vida que não foi necessário. Eu não saí no meu portão com o ônibus passando, o Rafael dirigindo. As pessoas andando pra lá e pra cá, conversando comigo e tal, aí eu, do nada, eu baixei, eu falei, é agora, é a fórmula de Bhaskara, eu vou usar, nesse momento, não tive, ué? Eu não tive
nunca
isso.
Nunca nenhum assaltante virou pra você e falou assim, fala a fórmula de Bhaskara, eu te mato.
Puta, imagina, aí fudeu, aí de fato fudeu.
Eu quero muito descobrir em que momento da vida eu vou estar no supermercado e vou ter que lembrar de B ao quadrado menos 4AC pra fazer o delta.
Porra, caraca!
Puta que pariu! Nossa. Nem isso eu lembrava, só pra saber. Pra mim, nem isso eu lembrava. Grego. Numa guerra de matemática, eu seria um alvo fácil. Não pior que o Dude.
Juan, você seria um alvo fácil em qualquer guerra, cara.
Em qualquer... Cara, nossa... Nossa... No dia que a gente foi pra casa do Rafael, na semana passada... Que a gente subiu a rua do centro até a casa dele a pé, que levou mais ou menos 20, 25 minutos. Eu tava de mochila. Eu cheguei aos 7 minutos de caminhada já suando que nem um porco e morto. Ou seja, a minha frase característica nesse dia era essa. Eu seria um alvo fácil no apocalipse zumbi. Fácil! Nossa senhora! Eu acho que eu nem lutaria. Eu nem tentaria lutar. Eu acho que... Eu visse que deu merda... Eu sairia na rua, morde, vai.
Morde logo.
Morde logo. Vai. Eu seria, inclusive... Eu, inclusive, seria um péssimo zumbi. Eu acho que eu não iria me levantar...
A não ser que você já seja.
A não ser que eu já seja. É verdade.
Eu ia morrer de... Você ia ser um zumbi que morria de fome.
Porque...
Não ia correr atrás dos miolos.
Eu ia dar três passos... Eu ia ver os humanos passando, eu ia pensar... Humanos, eles não correu.
Miolo. Não, vou ficar aqui. Não.
Se algum passar perto de mim... Não,
tô com tanta fome assim.
Não, se passar perto de mim, a gente tenta. A gente dá uma mãozada ali e tal, assim. Mas não. Caso contrário, deixa pra lá.
Esse é o monstro.
Fazendo um adendo aqui com as palavras.
Olha aí, Brasil.
Opa! Olha, as coisas estão muito loucas.
Adendos do Raul e adendos do Dude.
Caraca. Olha aí. Caraca.
Um adendo aqui, copiando o nosso amigo Raul. Nas palavras de Homer Simpson, acredito que você faça delas as suas palavras. Qualquer coisa que demore mais de... Qualquer coisa que leve mais de 12 passos pra ser alcançado não vale a pena.
Exato! Olha, porra, mestre Homer Simpson, cara. É verdade, cara. Porra, não deixe pra amanhã o que você não pode fazer nunca. Não, sei lá...
Você pode fazer depois de amanhã.
É, e por aí vai, entendeu? Ah, cara, eu tá aí um emprego que eu me daria muito bem. Procrastinador.
Ah, com esse você já tem.
Esse você já tem.
É verdade. Não tem não, gente.
Só não é remunerado. Nossa,
como é que vocês... Ah, pois é, bem que poderia ser. Já o Rafael trabalha 2 horas por dia, mas sem procrastinar.
Olha, cara, olha como ele pegou o retorno na rua.
Ele pegou o retorno do Catuque ali, ó.
Eu peguei o volante do ônibus do Rafael e virei.
Caraca,
fiz a curva.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Eu não faria, cara, nenhum tipo de serviço que eu teria que repeti-lo todos os dias. Tipo assim, funcionário público. Eu vou fazer aquilo por 4 anos seguidos, cara. Eu vou sentar ali na minha biblioteca municipal e vou emprestar livros que nunca mais vão ser devolvidos. cara, eu não tenho essa capacidade de ficar parado, de, sei lá, ficar vendo as mesmas coisas, os mesmos processos. Eu acho que ou eu ia largar aquilo, ia ser preso, não sei, se não pode largar emprego público. Dá uma estabilidade, né? A maioria das pessoas aí até gostaria de ter emprego público, mas eu acho que eu não conseguiria, não, cara. Além de ser muito chato, né, ter esse negócio, tem aquele negócio que tem sempre alguém que nunca tá contente, tá sempre reclamando, e porra, e o chefe que é chato e você não consegue trocar, sei lá. Eu acho que esse tipo de mesmice, né? Um emprego que te colocaria na mesmice. Ou então trabalhar numa linha de produção, por exemplo. Colocar sempre um parafusinho no mesmo lugar. Sempre um parafusinho no mesmo lugar, no mesmo movimento o dia inteiro. Eu acho que eu não ia conseguir, não, cara. Eu ia enlouquecer mais do que eu já sou louco.
Trabalhar com rotina. Mais uma coisa que eu faço e vocês odeiam.
Exatamente.
É, pois é. Esse sou eu, trabalhando em escritório. Que vida.
Que alegria. Que pândego.
Que pândego. Que pândego. Puta, que palavra peculiar.
Eu tava esperando um momento.
Caraca, cara. Vai, inclusive, meus amigos, só pra você... A palavra peculiar aqui entre os dudes significa algo em que você não pode explicar o quão merda é. Então, assim, qualquer situação, pessoa, frase, enfim, o que for que você não consiga botar pra fora o quanto você odiou e quanto você achou aquilo peculiar, chame de peculiar.
Tá aí.
Chame de peculiar.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Eu gostaria de convocar o poder dos dudes, opa, seja de quem tá participando aqui hoje, de quem tá ouvindo a gente.
São muitos, hein?
Pra dizer o que, nas nossas singelas opiniões, o que a gente faria. Mas a gente não pode se indicar. Por exemplo, eu acho que o Andrei, na minha singela opinião, seria um excelente... Bom, ele já é um excelente narrador, né? Mas ele seria um excelente mecânico.
Mecânico? Olha.
Não, mentira, esse foi só um exemplo. Ah,
mecânico? Ele reagiu de uma forma muito peculiar.
Não, olha aí, olha.
Cara, não gosto de sujar a mão, como é que eu vou ser mecânico?
O André ia usar sabonete líquido a cada 10 segundos. Ele ia pegar numa peça... Pera aí, gente. De novo.
Vai demorar 3 dias pra consertar uma... Pra virar uma chave, pra virar um parafuso.
Então, se a gente pudesse indicar profissões pros outros dudes, o que a gente indicaria?
Deixa eu pensar. Posso indicar pro Juan?
Ai, caraca.
E aí o Juan indica pra alguém, vai nessa sequência. Pode ser?
Beleza.
O Juan, pra ele não... A gente pode ser da zoeira ou tem que ser o que a gente vê o que ele poderia fazer?
Não, pode ser uma profissão da zoeira e uma profissão de verdade.
Ah, tá, uma profissão da zoeira pro Juan. O Juan, a profissão da zoeira, ele tem que ser aquele cara que confere os documentos pra antes da viagem. Aquele carinha que vai pegando os bilhetes, tendo que conversar com as pessoas.
É o que o Rafael queria ser.
Puta, tem uma outra melhor. Pensei melhor aqui. O Juan vai ser aquele assessorista de elevador.
Nossa senhora, que cara.
Pariu.
O cara mais free talker da história.
Ele ia ter que dar bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo o tempo todo e ter conversinha de táxi. Conversinha de, olha, meu tempo nossa, tá bom mano. Hoje, não é? Nossa senhora, me matava na primeira hora.
Que andar a senhora vai subir?
Eu já diria que o Juan... A profissão que o Juan deveria ser é aposentado.
Passa pro Botafogo.
Combina com as coisas de time.
Aposentado na fila do INSS. Puta que Juan, ia ser excelente.
Não, eu não posso ser um aposentado, sei lá, militar, um aposentado depois de trabalhar muitos anos ganhando muito dinheiro, não? Tem que ser INSS? Nossa.
Não, a graça tá na fila do INSS.
Ah, meu Deus. Tem que conversar com os velhos sobre reumatismo?
Exatamente.
Atrite. Nossa. Eu tive um problema na junta, meu filho. Puta, olha, eu não consigo levantar. Pô, meu Deus do céu, cara.
Papagaio tá estalando, mas tá delícia.
Puta. Não, e sem contar os casos de terceiros, né? A Sônia do Cláudio.
A Sônia do Cláudio.
Do Cláudio.
Do Cláudio.
Você tem que ver, menino. A Sônia do Cláudio teve um filho agora. Ah, mas tão lindo, menino. Mas menino tão gordo. Nasceu gordo.
4,5 kg, você imagina. Seria...
Imagina aquilo pra sair.
Estruxou a Sônia.
Acabou com o parquinho do menino, do Cláudio.
E agora a profissão séria do Juan Eu, assim, tudo bem que ele não vai gostar, mais ou menos, mas eu vejo o Juan como um líder, né? Líder do financeiro, pronto. O Juan é chefe do financeiro.
Realmente, quando fala de dinheiro, eu trabalho com unhas e dentes. Sou assim.
A profissão que eu indicaria pro Juan, a profissão séria, seria essa também. Algo que ele poderia lidar diretamente com dinheiro. Tesoureiro de alguma coisa.
Isso aí, eu vejo assim
de
também.
Uma empresa. Porque acho que o Juan é um cara muito responsável. Às vezes ele dá uns deslizes com dinheiro, mas são todos deslizes propositais.
São propositais.
Mas o Juan é um cara muito, muito responsável e muito, muito certinho com o dinheiro dele e dos outros.
É verdade.
Muito obrigado.
Vai, escolhe alguém e escolha as profissões.
Cara, vamos lá. O Matheus. Eu acho que o Dude deveria ser um coaching da vida. Um coach da vida. Eu acho que o Dude deveria trabalhar com aquelas pessoas que querem um novo sentido na vida. E o Dude teria que falar com elas, teria que ouvir as reclamações dela o dia inteiro e motivá-las.
Eu ia xingar todo mundo.
Eu vejo o Matheus surrando a pessoa, né? Para!
Por isso mesmo!
Falar! Porra!
Essa é a profissão zoeira, né? Só pra entender aqui. Né?
Ah, Rafael, você sabe como é que eu sou, né? Pode ser a zoeira, pode ser a séria, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Agora uma mais séria, tá, Juan?
Uma mais séria para o senhor Matheus. Vamos pensar. Cara, eu acho que do jeito que o Dude. Ele gosta muito de ir. Gente, pô, não me entendam mal no que eu vou falar. Ir a fundo em algum assunto quando ele quer.
Eita!
Tipo a questão do RPG. Quando a gente começou a jogar RPG, o Dude começou a pesquisar pra todos os lados. Como que era aquilo, como funcionava aquilo e tal. Enfim, hoje a gente começou a jogar RPG há 3 semanas e às vezes se bobear sabe mais do que eu. Então,
apesar de eu não saber.
É isso. Pra você ver. Eu acho, cara, que o Dude seria um ótimo advogado.
Olha aí, Brasil. Ele fugiu.
De verdade.
Caraca.
Mesmo. Porque a pessoa chegaria pra ele com um caso X e ele ia até sei lá onde pra conseguir livrar a pessoa daquela merda. Com certeza.
Olha aí. Eu concordo, nesse ponto de vista que você deu, eu concordo, mas eu acho que o Dude é um cara extremamente criativo e um cara que, como o Juan disse, pesquisa a fundo as coisas que ele quer, não deixa de saber por menos, então acho que o Dude seria um excelentíssimo escritor.
Verdade, tem talento para.
Mas eu não sei escrever.
Ah, filho, aí tu dita e alguém escreve, sei lá.
Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Eu quero ser muito rico, empresário e jogador de futebol.
E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer?
Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.
Muito bem, vou escolher o senhor Rafael Marques. Como profissão zoeira, pode colocar o seu lenço na cabeça e o seu melhor avental, Rafael Marques, porque você seria uma excelente doméstica.
Estou sendo, inclusive, cara. Eu estou uma dona de casa de primeira.
O Rafael, tá? A gente almoçou na casa dele esses dias. Ele vira lá da cozinha, bota a mão na cintura. Não suja meu chão! O chão que serei hoje!
Com rolo de macarrão na mão!
Entra na minha cozinha!
Não entra na minha cozinha!
Não pisa no meu chão, porra!
Agora, com profissão de verdade mesmo, vejamos. Eu ia falar de cozinheiro, mas vai ficar muito igual a doméstica. O senhor Marques tem cozinhado muito bem ultimamente.
Seria um ótimo chefe, concordo com você, Matheus.
Seria um excelente chefe, não seria?
Seria.
Excelente chefe de cozinha.
O Rafael poderia abrir um restaurante para gordices.
Para gordices. É verdade.
Porra, o Rafael, pra idealizar as paradas, realmente... O Rafael idealizou o XAVC, a pizza de hambúrguer.
Não é?
O Rafael idealizou... Aquela panqueca de bacon, aquela que bota aquele molho branco por cima, gostoso, bom, meu Deus.
Pô, aquilo tava muito bom.
Demais.
A gente fez isso já no Dude Weekend.
Algumas. A gente pode fazer na próxima, hein?
É verdade. Bora, Rafael, só sobrou eu, meu amigo.
Andrei, sobrou quem tinha que sobrar, porque você... eu queria muito falar de você.
O Rafael mirou no Andrei, cara. Desde o início, o Rafael, ele pegou uma arminha e tava ali, ó.
tá só agora. Retulando.
Eu vou fazer o contrário, eu vou falar pro...
Até porque eu sabe, Rafael, que você sou eu na versão pretinha e eu sou você na versão branquinha.
É, exatamente, exatamente. Mas eu vou começar com a profissão séria primeiro. Assim, o André é um dos caras mais comunicativos, mais simpáticos e mais abertos a novas ideias que eu conheço.
Simpático não, né, Rafael? Simpático não, né?
Quando ele quer, quando ele quer.
Simpático é muito forte, né? Enfim.
Então, e ele também é um cara muito criativo. Então, eu acho que o André seria... E assim, sem... falando sério mesmo. Acho que o André seria um excelente político. Que o André sabe falar, ele sabe como se postar pras pessoas. Ele sabe como expor as ideias dele sem ofender o espaço da crença das outras pessoas. Por mais diferente que elas possam ser. E acho que o André seria um excelente político dos honestos, né?
Que bom!
Assim como eu acho que ele também seria um excelente gestor de pessoas. Porque ele faz isso muito bem. Ele é um líder. Ele tem autoridade sem ser autoritário, sabe? E isso é muito bacana.
Ele sabe xingar sem mandar se fuder.
Exatamente, exatamente. Aí agora, eu acho que o Andrei, ele se daria muito bem.
Moderador do X-Vídeos.
De novo?
Não, não, não. Eu acho que o Andrei se daria muito bem.
Ih, tá bem mesmo.
Trabalhando na Nive Star.
Ele é muito bom.
Só uma observação, só eu tô ouvindo o Rafael me abafado?
Pra mim tá normal.
Acho que sim, não tô ouvindo não direito. Não.
Cada um fala alguma coisa aí, normal. Só pra ver se é só o Rafael que tá abafado pra mim.
Hello!
Fala, Juan!
Abafado.
Cara, assim...
Excelente escolha.
Não ficou... Não, não, está bom sim, sei lá. Tô viajando. Vocês estão me ouvindo legal?
Sim.
Aham, uhum, tá, perfeito.
Do editor aqui? Okay?
Vai lá. Vai dar merda, hein?
Ih, eu vou esperar.
Ih, caralho, eu não acredito, cara.
Dude!
Ah, ele botou o microfone no mudo, pode ir.
Vai, vai.
Ele botou mesmo?
Ele botou, ele falou aqui que botou o microfone no
caralho.
Mudo.
Caralho. Puta que pariu.
Dude viado.
Errou!
Da adolescência e virar um adulto de verdade. Como foi isso pra vocês, assim? Como foi escolher a profissão pra vocês? Ou se vocês caíram de paraquedas?
Não tem como, cara, não tem como. Pô, tá bem, mano?
Ele tacou o microfone no chão, cara.
Acho que ele foi pegar a pizza.
Exatamente.
Fala, senhores, desculpa.
Tá bem
aí, cara?
Você
foi pegar pizza?
Já ouvi o Vitor Hugo falar com vocês aí?
Oi?
Falaram com o Vitor Hugo aí?
Não.
Não?
Não?
Foi isso que eu falo.
Não. Ainda bem que não, porque eu tava no meio da gravação.
Ué, mas vocês não ouviram... Vocês ouviram alguém falando que foi pegar pizza?
Não, ninguém falou nada, não. Eu deduzi que você tinha ido pegar pizza.
Tu não falou nada? Falei. Ah, eu botei todo pra falar aqui que eu fui.
Não, mas não falou nada, não.
Ah, que doideira. Enfim.
Pô, ainda bem que não, cara, porque eu tava no meio da gravação. Senão, imagina, o Dude falando mó sério. Juan foi pegar pizza. E aí, beleza? Juan foi pegar pizza.
Eu ia matar ele. Era eu que tava falando, cara. Eu sou o mais perigoso aqui.
É, isso é verdade.
Bom, pode voltar? Pode voltar?
Pode voltar.
Errou!
Eu tava nesse, tá?
História de trabalho tava, que a gente ficou te zoando que tu ganhava R$1 por hora.
Ah, eu sou contínuo, na verdade.
Contínuo.
Agora eu ganho 2, tá?
Porra! Tu ganha mais que eu já, porra!
Ah, get the power! Amém!
Errou! É penha sim, Rafael. Caraca, mas porra, chique a penha, hein?
Não tá chique a penha?
Porra, cara, mas isso, tá velho? Muito estranho esse símbolo da penha, tá muito estranho.
Que loucura!
Imagina eu dirigindo um ônibus desse.
Né? Porra, isso é uma nave.
Porra, felizão.
A gente iria dirigindo a Enterprise. Olha que ótimo.
Né? Ah, achei lindo isso aqui.
Que loucura.
Calma aí que eu vou mandar outro ônibus. Espera aí que eu vou mandar outro ônibus aqui. Vê se não é esse,
manda,
Rafael.
Manda todos os ônibus.
Todos os ônibus. Todos os ônibus.
Olha só, pra você colocar
todos os ônibus. No
post. Vê se não é esse.
Realmente, o painel, tá, Rafael.
Errou!
Mas, né, é isso. Eu acho que nem sempre o que você quer
É, isso aí. Nem sempre o que você quer.
É verdade, Juan.
Juan, tá aí? Tá aí?
A manete dele deve ter desligado.
Morreu!
Exato, Andrei. Aonde? Só me lembra que eu parei, por favor? Alguém lembra? Falou...
Errou!
Cara, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ô, Dude, você falou Raul Mê Simpson?
Não, falei Raul do...
Ah, tá. Ah, tá. Na hora que você falou o adendos do Raul, você falou Raul Mê Simpson. Eu entendi Raul Mê Simpson.
Seria bem legal.
Vou terminar aqui.
Errou!
Posso terminar esse cast com apenas um olha aí, Nightstar.
Cachim!